Mundo Você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Programa ao vivo, interativo, e vai ao ar toda sexta-feira a partir do 12:30 até 1:55. E tem por objetivo atender aquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Não temos aqui especialistas em nada, nem na área emocional, nem na área espiritual. Mas somos estudiosos, somos estudantes do tema, para conversar com você sobre a sua dificuldade, porque nós temos sempre profissionais da área psi, psicólogo, psiquiatras, muitas vezes, para ouvir você, para conversar com você. E qualquer comentário que fizermos à luz da doutrina espírita, ou da psicologia, também o faremos à luz da doutrina espírita, uma psicologia transpessoal. Então, se você tiver alguma dificuldade nessa área, você pode entrar em contato, ou nessas áreas, você pode entrar em contato conosco. Telefone 3386-1400 e o aplicativo do WhatsApp, para quem eu peço mensagem de texto, é 98486-7633 com DDD 21 para ambos os telefones. E também estamos em lives do Facebook e do YouTube, onde você pode participar conosco. Lembrando mais uma vez da importância de você dar o seu like para que o YouTube divulgue o nosso vídeo. Nós vamos ter um tema interessante, e esse tema pode ser interessante, pode ter importância para muita gente. Então é importante que você dê o seu like para que o YouTube possa iluminar, mostrar, convidar, sugerir a outras pessoas para ver o nosso vídeo. E nós vamos conversar um pouco sobre trabalho. O Sérgio e a Sofia são os nossos convidados. E o Sérgio mandou o tema aqui. Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Está lá em João 5:17. E eu pensei na laborterapia, no trabalho como terapia. Até coloquei lá no Instagram. O trabalho é uma terapia? Então, vamos passar as questões aqui para o Sérgio, para a Sofia, para começar. Sérgio, o que você preparou para conversar conosco sobre esse meu pai trabalha sempre e eu também trabalho?
É a questão, não é, da valorização do trabalho, qualquer que seja ele. Qualquer que seja o trabalho, mas que haja um trabalho. E isso vem, não é, essa passagem de Jesus, que está no Evangelho de João, não é? Vem do momento em que, num sábado, ele fez a cura, não é, de um doente. E aí questionaram ele, por que isso, essa questão de não trabalhar no sábado, era uma questão assim, e até hoje é, existem igrejas fora do judaísmo, mas dentro do cristianismo, que levam isso muito a sério. No sábado você não faz nada. E esse não fazer nada é não fazer nada para você, para ganhar dinheiro, e não fazer nada também para alguém, né? Foi o que questionaram o Cristo. Então, o que a gente vê hoje em dia e naquela época? Eu posso não trabalhar no sábado para uma função remunerada minha. Eu posso tirar esse dia, o sétimo dia, não é? É o dia sabático, não é? Esse dia eu não trabalho. De onde é que vem isso, né? Vamos lá atrás pensar, de onde é que vem isso? Naquela época, você trabalhava de sol a sol, principalmente se era escravo. Não tinha esse negócio de descanso, de hora, de 8 horas de trabalho, né? Então, houve, não é, a ideia lá de Moisés, né, de que um dia houvesse um respeito a outra pessoa. Se eu sou patrão e existe um empregado, né, ele tem direito, né, hoje isso está dentro das leis trabalhistas, né, de tudo quanto é país. De tudo não, eu não conheço...
Quase todos.
De tudo quanto é país. Então, eu não conheço a legislação trabalhista de todos os países. Então, pode ser que exista algum país onde isso não seja respeitado. Mas dentro do Ocidente, do que a gente conhece, essa questão do sétimo dia, não é? De ter uma folga, não é? Isso é obrigatório. E isso vem lá desde Moisés. Então, entendendo tudo isso, a gente chega de novo no Cristo, quando ele fez a cura de um doente e questionaram ele, mas no sábado, você não podia fazer isso no sábado. E por que nós trouxemos isso, né? Para a gente entender que não é só no sábado que a gente também precisa atender as pessoas. São todos os dias. Não é? Eu não posso ter uma restrição dentro do meu coração de obedecer a uma lei dessa, que é uma lei humana, não é? Em detrimento de uma outra pessoa que esteja precisando. Isso nos surgiu, né? A Sofia tem condição de falar mais sobre isso. Nós tivemos um encontro, né, nacional, né, de medicina espiritual lá em São Paulo, né? E lá nós tivemos contato com uma entidade que está em vários países, que é o Fraternidade...
Sem Fronteira.
Exatamente. Fraternidade, ou seja, de fraterno, de estar junto, de irmão, sem fronteiras. Né? E são pessoas que largam os seus lares momentaneamente para socorrer outras pessoas de domingo a domingo, inclusive nos sábados. Aí surgiu essa nossa ideia, até para a gente falar de quê? Qual é a finalidade disso? Do nosso trabalho no bem.
E que lá é interessante que eles até trabalham com a filosofia de eu não estou ajudando porque o outro é pobrinho, porque o outro não tem condição, eu estou ajudando porque ele é um irmão. É. Porque ele tem tanto direito à dignidade quanto eu.
Por isso fraternidade, né?
Sim.
De fratelo, de fraterno, de irmandade, né? Eu ajudo. E às vezes a gente tem essa ideia, eu vou fazer um favor, eu vou ajudar, vou fazer uma caridade. E aqui eu conheço muito bem algumas instituições aqui do Rio, e me lembro muito do monte de perto de você lá, o Vicente Moretti, né? Ação Cristã Vicente Moretti. Eu ia todo mês lá, agora há muito tempo que eu não vou, mas todo mês eu fazia uma visita lá com um grupo de pessoas, e eu sempre alertava, não vamos doar somente, nós vamos até doar alguma coisa. Levamos alguns itens materiais que eles precisam. E, claro, fazíamos prece, é? Cantávamos, enfim, com aqueles irmãos. Mas quem saía de lá enriquecido éramos nós. Não eram eles que recebiam. Era nós que recebíamos muito mais do que doávamos. Então, essa ideia do trabalhar é interessante. E isso é uma ideia que vem desde muito tempo. Eu também compartilho dessa ideia... Um dia pelo menos por semana, o escravo tem que descansar. O animal tem que descansar. Os animais de tração também trabalhavam 7 dias por semana. Então, direto.
Não, então, durava tanto tempo também, né? Acabava morrendo mais cedo.
Morrendo muito cedo, exatamente. Então, essa ideia. E também a ideia religiosa, porque esse é um dos mandamentos, né? Uhum. Honrai vossos pais, vossa mãe é outro. Mas é santificar o dia de sábado.
Exatamente.
Então, termos um dia para trabalhar, para nos unir a Deus, para nos unir à espiritualidade, nos unir à religiosidade. Agora, isso não é religião, porque Jesus diz, né, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então, o sábado foi feito para o homem. Por isso eu curo no sábado. Por isso eu trato no sábado. Então, ele tem essas questões que nos traz reflexão, que nos traz, né, pensamento a respeito para sermos mais fraternos, como lembrou aqui a Sofia, e fazermos a nossa parte fraternalmente, sem a ideia de que eu estou ajudando porque eu sou bom. Nada disso. Eu não sou bom ainda, pelo menos estou trabalhando, tentando ser, mas ainda está longe. Até porque nem o Cristo aceitou o título de bom, né?
Isso, bom é meu pai.
Né? É. Então, bom é o pai. E aí, Sofia?
E que isso começa desde cedo, né? Porque uma das questões que aparece muito em pré-adolescentes, em adolescentes, é a coisa assim, meu filho não ajuda em casa. Tá, o seu filho com 16 anos não ajuda em casa. Quando foi que você começou a tentar praticar isso em casa?
Ajudar em casa.
Agora... Se há 16 anos você não vem trabalhando isso, não vai virar uma chavinha do nada e o filho vai começar a fazer algo, né? Então, é ensinar a criancinha desde pequenininha de que vai doar brinquedo, não porque tem brinquedo demais, é porque vai doar brinquedo que não brinca com todos, porque tem gente que também precisa. Ou não precisa ser eu doar, pode comprar um brinquedo pra alguém, né? Tá doando roupa, tá tendo um movimento ali de levar para as ações também. É uma coisa que ontem eu tava até falando isso na minha terapia, que lá em casa isso é muito natural. Porque desde pequenininho eles subiam o morro levando a gente para poder levar a doação e tudo mais. Então, isso virou uma coisa super tranquila. E é curioso porque já teve mais de um paciente que eu falei de uma ação social que eu participo com animais e os olhinhos brilhavam. E eles não estavam preocupados de se o ambiente vai estar sujo. Assim, o que, que você vai lá fazer? Falei, limpar. Que legal! Óbvio que eles não estavam nem aí pra limpeza, porque eles chegam lá e enrolam a vida pra poder pegar qualquer coisa pra limpar, né? Eles vão lá pelos bichinhos, mas você vê que a criança naturalmente tem esse movimento de fazer alguma coisa, esse fazer alguma coisa que é importante, porque essas leis também vieram porque era demais, então eles tinham que mandar lavar a mão, que dirá parar de trabalhar um pouquinho, né? Mas também não dá pra ter a inércia. Por isso que Jesus falou, né? Meu pai trabalha, eu também trabalho. Então, não é para parar o trabalho, é para dosar melhor. Eu não posso fazer só trabalho voluntário. Eu também preciso trabalhar formalmente, também preciso ganhar dinheiro. Mas não dá para também só trabalhar para ganhar dinheiro. Só trabalhar para olhar para mim, né? Uhum. É importante ter ali uma dosagem de o que é para mim, o que é para o outro, o que é para os dois também, porque quando eu vou lá brincar com os bichinhos e limpar, os bichinhos, óbvio, que ficam felizes, porque o ambiente fica mais bonitinho, mas... Eu tô muito mais alegre porque eu tava lá brincando, porque eu vi eles bonitinhos, porque a gente vê a diferença que acontece. Então, acaba sendo pros dois lados, né?
É isso. Jesus veio quebrar um paradigma muito interessante nessa época. Na época dele, claro. Ele veio na época certa por isso. Porque até Jesus, e mesmo depois de Jesus, trabalho é coisa de escravo. Tanto é que a palavra trabalho vem de um... tripalho, é um instrumento de tortura da Idade Média. Fazia-se com três paus, daí o tripalho. Então, é um instrumento de tortura. Então, trabalho era coisa de escravo. E Jesus disse, mas Deus trabalha. Mas eu trabalho. Então, como é coisa de escravo? Trabalho é nobrece. O trabalho, sempre trabalho é nobrece. O trabalho no bem é nobrece. É claro que... entrando aqui, trabalho no bem, como diz lá o Livro dos Espíritos, né? Toda ação útil é um trabalho, diz lá o Livro dos Espíritos. Então Jesus veio quebrar esse paradigma. Eu acho interessante a gente pensar nisso. O trabalho é um meio de sobreviver, obviamente, mas também é um meio de terapia, ou não é, Sofia? É. Tem o trabalho como terapia?
Tem, e porque o trabalho, ele também vai despertar na gente alguns aspectos que a gente vai ter que levar para a nossa terapia, né? A gente vai se transformando também com o trabalho. Então, já tiveram várias vezes que não estava muito bem, mas vamos lá, já tem algo marcado, já tem que fazer, então a gente faz. E você sai melhor, né? E eu acho que a maior terapia é porque você está olhando para o outro. E aí você vê que o seu mundo não é o mais importante. Claro que o seu mundo é muito importante, mas não é a única coisa que existe.
Uhum.
Olhar para o outro também ajuda a gente ter uma dimensão do tamanho do nosso problema e que ninguém vai morrer, porque tá assim. Tá difícil, mas uma hora também vai passar, né? Então, até quando a gente fala de uma pessoa que não tá bem ou acontece uma situação emergencial... Se a pessoa está minimamente em condições, ela se colocar a serviço do outro, porque vai ajudar ela a processar aquele momento e ajudar as outras pessoas a passarem por aquilo também. Porque se eu só ficar sentada, sofrendo, vivenciando aquilo, eu vou me afundando, né? Então, o trabalho ajuda a gente a olhar um pouquinho para fora e mudar a realidade.
E aí, Sérgio? Trabalho como terapia, funciona?
Laborterapia.
Laborterapia.
Tem? Nossa Senhora! Eu gosto muito de mexer com as mãos, né? Tem criar, consertar, montar.
Dá você para trabalhar com argila.
Eu gosto de argila, mas eu gosto de... Olha, descobri um negócio maravilhoso. Algodão e super bonder. Você faz um foguete espacial com isso. Tem que consertar não sei o quê. Eu olho e falo assim, algodãozinho, ou barbante, ou linha com super bonder. Rapaz, é um negócio espetacular. Lá em casa tem...
Tudo linha lá em casa
e
tem isso.
O que tem de coisa... O Jeep às vezes quebra uma coisa e é dificílimo, muito caro para comprar. Eu pego aquilo ali. Eu estou usando isso para dizer o seguinte. É uma... Para mim, e eu vejo isso em muitas outras pessoas, você fazer a coisa, qualquer que seja, né? Eu consertar varal, né? Nós temos lá uns varais, esse de chão,
de chão.
Né? Que você desarma.
Uhum.
Dois deles, com o tempo, todas as varetinhas soltaram da solda. Todos eles estão com linha, né? Linha de costura mesmo, né? E super bonder.
Um
nunca
pouquinho
mais
de algodão.
Deu problema. Né? Isso é extremamente gostoso de ser feito. Se você coloca... Já tive essa experiência em várias situações. Quando você vai trabalhar com determinada... com uma finalidade e uma determinada faixa etária, de criança a idoso, mexer com argila, começa assim, eu não sei fazer nada. Vai sujar a mão, né? Quando você favorece, facilita, né? A pessoa mergulha naquilo ali e começa a criar, aí a criança interna de cada um, tanto faz a criança de 10 anos como a criança de 60, interna de cada um, se anima e aquilo traz uma vida para a pessoa, né? Um elan maravilhoso. O trabalho, não é? Porque o trabalho não é só para se ganhar dinheiro, é fazer alguma coisa, é traduzir o seu tempo em algo útil, não é? Isso é fundamental para a pessoa. Você vê em casas de saúde, né? Nós tivemos há pouco tempo em Brasília, lá onde meu tio e minha tia estão internados, que os dois estão assim bem malzinhos, né? De saúde. Nós estávamos olhando um salão imenso de idosos, todo mundo parecendo morto-vivo. Um lugar lindo, uma estrutura espetacular, não é um depósito, é uma estrutura espetacular.
Até cheio de atividades,
cheio de atividades, coisa e tal, mas não existe aquele incentivo, aquele vamos lá e vamos lá. Teve uma hora que nós olhamos, tinha uns 20 ou 30 idosos assim, parados assim, esperando a morte chegar.
Uhum.
E tem até uma coisa que é muito interessante na terapia infantil, que a Vitória sempre brinca, né? Que a minha sala é toda arrumada e eu detesto que ela entre porque ela sai mexendo em tudo. A Vitória parece uma criança solta no parque de diversões.
Vitória é a irmã mais velha.
É, impossível ela. Ela mexe em tudo, pega tudo, olha tudo, tira
coisa
tudo
de irmão,
do lugar.
Gente.
Horrível. Mas ela brinca que a minha sala tá sempre arrumada. Porque faz parte da terapia, as crianças sabem, eu coloco no quadro tudo que a gente vai fazer naquele dia para elas se organizarem, né? Mas faz parte lá o passo do arrumar a sala antes de ir embora. Então, assim, a gente mexe em tudo, brinca com tudo, faz qualquer bagunça, mas antes de ir embora a sala vai ficar arrumada. E não é um eu vou arrumar, porque seria muito mais rápido.
Sim,
eu
claro.
Sei exatamente os lugares, a gente coloca ali em 2 segundos. Mas as crianças gostam. Às vezes eu esqueço de apagar o quadro. Tia, a gente não vai apagar o quadro. Aí sai correndo pra pegar o apagador e tirar, né? Então, elas gostam de fazer parte desse movimento também, se sentirem pertencentes.
É o pertencimento, né?
E o cuidado. porque sabe que vai ter que guardar o jogo. Tem umas até que falam assim, antes de a gente pegar outro jogo, a gente tem que guardar esse, né, tia? Aí vai lá, já parte esse movimento algumas vezes, né? A criança pega fácil isso, então é importante desde o início a gente estar incentivando. É, isso para a criança faz uma diferença.
Sérgio, tem uma mensagem aqui, eu vou ver se você identifica. Parabéns, Tigrinho, Sofia e Valdenir.
Ah, Tigrinho. Trabalhar um grande amigo. Estou com saudade de você, camarada.
Diz ele aqui.
Quanto tempo.
Trabalhar é servir, aprender, evoluir. Mesmo quando parece pesado, o trabalho é uma bênção disfarçada. Uma ferramenta de cura e libertação. E aí ele cita, inclusive, Emmanuel. Ele está ficando clássico aqui. Como disse Emmanuel, por meio de Chico Xavier. O trabalho é o caminho da regeneração de todas as almas. Eu não conhecia essa frase, mas plenamente de acordo, né? O trabalho é a regeneração, é a nossa regeneração.
E olha, falando em trabalho, o Bira, né? O Tigrinho e eu, né? Porque a gente se chama de Tigrinho por causa de uma calça de Tigrinho que eu tinha. Aí ficou essa brincadeira. Ralamos muito na época da FAB, não é? Viramos várias vezes noite, não é? E num trabalho de extrema satisfação. Era uma alegria imensa, não é? Isso não é divulgado, não é? E não estou crescendo aqui com isso, não é isso, mas é só para mostrar, né? Existe uma época do ano, ali pelo lado da interior do Brasil, né? Época das chuvas, que o Pantanal literalmente vira um Pantanal, né? E a FAB tem um trabalho intenso nessa época, que ninguém não fica sabendo, né? De virarmos, às vezes, 24 horas voando para estar socorrendo aquela população, né? Nós fizemos, e com imenso prazer de estar fazendo aquilo ali, um sentido de utilidade muito grande. Foi ótimo o Bira ter entrado em contato, né? É um prazer você poder se sentir útil ajudando as outras pessoas.
Perfeito. E nós trabalhamos, eu trabalhei junto com Bira em Portugal. Nós trabalhamos juntos na Embaixada do Brasil em Lisboa. Estamos ouvindo uma musiquinha que o Heber já colocou ali. O Cronos aqui não para, ele nos alerta sempre: olha o tempo, cuidado com o tempo. A gente volta em alguns minutinhos. E mais uma vez, lembrando a você da importância de, nesse intervalo, você aproveitar, vai dar o like. Gostei. E se você não gostou, também fica à vontade. Diz: eu não gostei. Fique tranquilo. É só dizer: não gostei por isso. E a gente vai tentar corrigir. Então, as críticas são bem-vindas. Desde que construtiva, desde que respeitosa, são sempre muito bem-vindas. A gente volta já já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.